problema é que esta ouvir a palavra neutralidade vinda de um governo como o atual, trememos todos. Eu diria, treme sobretudo é o contribuinte. É que o governo socialista também garantiu muitas outras neutralidades. O novo banco ia ser neutro para os contribuintes. O Tribunal de Contas já fala em 8 mil milhões do bolso dos contribuintes. Ia ser neutra a ajuda à TAP. Já passou os 3 mil milhões e ainda nem sequer se sabe por quanto é que a TAP vai ser vendida. É, para não falar, nos últimos dias, da neutralidade da passagem de uma parte das pensões de 2023 para 22 para 23, que vai afinal representar um corte definitivo de 1 mil milhões em pensões futuras. Com um histórico destes, como podem os portugueses acreditar na neutralidade? Não irá a soma do ISP com contribuição autárquica acabar por subir em 2023, em vez de baixar, como devia? Lá para o fim do mês de outubro, cá estamos nós para saber isso. Do ponto de vista técnico, o diploma pode certamente sofrer melhorias. O PSD está disponível para as fazer em sede de especialidade. Com este governo, porém, o contribuinte só tem motivos para ficar preocupado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava talvez por concordar com as afirmações aqui feitas pelo Sr. Deputado do PSD. É verdade tudo o que disse sobre o cadastro de credibilidade do Partido Socialista, nomeadamente em matéria tributária, e não só. Todos fizemos as contas às promessas não cumpridas sobre pensões e às declarações e intenções que sabemos que não vão ser concretizadas sobre pensões. Eu, no entanto, como já tenho alguns anos de Assembleia da República, sou obrigada a recordar os anos de 2015, em que Maria Luísa Albuquerque prometia que o novo banco ia custar 0 cêntimos aos contribuintes. É porque esta história é longa. E antes da promessa do PS de que o novo banco não ia custar nada aos contribuintes, houve uma promessa do PSD, a que seguiu, aliás, uma promessa de devolução de sobretaxa depois do maior aumento de impostos que fizeram sobre os cidadãos e os consumidores e os contribuintes em Portugal. É só importante lembrarmos e termos sempre, enfim, todo o enquadramento para podermos analisar o que se passa hoje à luz do que se passou no passado. Senhores deputados, independentemente do que pensamos sobre impostos indiretos, sobre o que pensamos sobre a dupla tributação dos produtos petrolíferos, independentemente do que pensamos sobre a consignação de contribuições extraordinárias e especiais, eu recordo, aliás, que esta consignação já existia no passado, esta receita sempre foi consignada às estradas de Portugal, então estradas de Portugal. Senhor deputado do PS, que acha que a consignação traz muita transparência e benefícios ao sistema fiscal, eu recordo que há uma razão para as consignações serem mal vistas pela Constituição e pela Lei de Enquadramento Orçamental, é que o princípio do utilizador-pagador está mais próximo do que a Iniciativa Liberal pensa sobre o sistema tributário do que aquilo que a Constituição e os fundadores da Constituição pensavam sobre o sistema tributário. A consignação, por isso, é sempre uma exceção e nunca pode ser a regra ou a garantia de transparência, porque isso seria dizer que os outros impostos que servem para financiar o orçamento do Estado, a saúde, a educação, a justiça, não são transparentes ou não são úteis. Independentemente do que pensamos sobre cada um destes aspectos, esta proposta de lei tem um propósito muito claro, que é impedir que petrolíferas reclamem para si um imposto que andaram a cobrar aos contribuintes, porque esse seria o maior desplante de sempre. É ter grandes empresas energéticas e de produção e distribuição de petróleo que cobraram na gasolina e no gasóleo uma taxa imposta pelo Estado e que agora querem reclamar ao Estado a devolução para si daquilo que foi pago pelos contribuintes. Ora, isso é que não podemos tolerar e isso tem que ser impedido a todo o custo. Eu aproveito este momento para perguntar ao Sr. Secretário de Estado pelo seguinte: a União Europeia e os Ministros da Energia a nível europeu acabaram de acordar uma taxa sobre os lucros extraordinários das energéticas, entre as quais se incluem estas petrolíferas, que querem cobrar ao Estado o dinheiro que cobraram aos contribuintes, já assim se vê a seriedade e as reais motivações destas empresas. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se é desta vez que o Governo vai aceitar impor uma taxa sobre lucros extraordinários da Galp e de outras empresas energéticas em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim encerramos o período de intervenções. Para concluir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Portugal apoiou e participou ativamente nos trabalhos no sentido de criar uma contribuição solidária que, uma vez aprovada, será naturalmente implementada em Portugal. Senhores Deputados, o Sr. Deputado Rui Tavares colocou aqui uma questão muito interessante que tem a ver com as consignações e com a ideia geral de consignações, e até tivemos um pequeno debate sobre essa matéria. Apesar de, às vezes, a teoria parecer fazer sentido, depois a prática mostra outra coisa. Há três impostos que nos últimos anos foram objeto de consignação. O primeiro foi o AIMI, Sra. Deputada Mariana Mortágua, não tem aqui princípio do utilizador do pagador, tem mesmo a afetação da receita do AIMI ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. IRC, 2 pontos percentuais da receita de IRC passaram a estar consignados à sustentabilidade da Segurança Social. E também, adicional, de solidariedade da banca, que foi criado na altura da pandemia, foi também consignado para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Senhora Deputada, princípio do pagador-utilizador nem sempre é totalmente utilizado nas consignações que fazemos relativamente aos impostos. Agora, esta consignação do serviço rodoviário é uma consignação importante para que as pessoas, Sr. Deputado Rui Afonso, possam andar com segurança nas estradas. E é por isso que esta receita é uma receita que tem sido afeta a esse fim e queremos que continue a ser. Sr. Deputado Barbosa de Melo tem um equívoco na sua intervenção que me permita que o possa corrigir. O Tribunal de Contas sucessivamente alertou governos da sua maioria de que não estava a registar a contribuição do serviço rodoviário na receita do ISP. E foi exatamente o governo do PS que passou a contabilizar a contribuição do serviço rodoviário como receita do ISP. Em consequência dessa transparência orçamental, Sr. Deputado, os senhores deputados da sua bancada estiveram anos a fazer malas contas sobre aquilo que era o aumento da receita de ISP, que diziam que era imputável ao aumento de impostos, mas que era tão apenas imputável à transparência orçamental que o senhor deputado do alto desta tribuna hoje veio zurdir. Senhoras e senhores deputados, não vale a pena estarmos a querer assustar os portugueses. A contribuição do serviço rodoviário, integrada no ISP, terá um efeito neutro naquilo que é o pagamento a pagar no final por parte do consumidor. Mas há uma virtude e há algo que nós nunca iremos abdicar. Nós nunca permitiremos, por nenhum meio, que alguma gasolineira se atreva a querer reivindicar aquilo que cobrou aos consumidores. Isso é absolutamente inadmissível e estou convencido que todas as intervenções legislativas que tenham que ser necessárias para este propósito obterão o apoio unânime do Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Assim concluímos o ponto 1 da ordem do dia. Passamos ao ponto 2, que é a apreciação da proposta de lei número 29/15 do Governo, que conclui a transposição da diretiva UE 2017/541. Para apresentar a proposta de lei do Governo, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, No já distante ano de 2002, com a decisão quadro número 2002-474 do JAI, a União Europeia procurou aproximar a definição de infrações terroristas, bem como as infrações relativas aos grupos terroristas, visando igualmente estabelecer regras de jurisdição para garantir que o fenómeno terrorista pudesse ser objeto de uma incriminação eficaz no espaço europeu. Por esta via, a União Europeia procurava também responder aos atentados terroristas do 11 de setembro e prever nos seus Estados-membros um quadro jurídico mais robusto que, além do mais, permitisse facilitar a cooperação judiciária internacional em matéria penal. Portugal transpôs para a ordem jurídica interna esta decisão-quadro há praticamente 20 anos, procedendo ao longo do tempo a algumas atualizações pontuais com vista a acomodar as exigências decorrentes da aprovação de instrumentos jurídicos internacionais e europeus. A evolução legislativa internacional e europeia neste domínio tem, na perspectiva histórica, evoluído ao longo dos anos, como aliás procurámos deixar claro na detalhada exposição de motivos desta proposta de lei. Do seu articulado consta um conjunto de melhorias, também em termos de arquitetura da lei, com reflexos no Código Penal, no Código de Processo Penal e em legislação avulsa. A título exemplificativo, torna-se tal arquitetura mais precisa do ponto de vista jurídico-criminal, aperfeiçoa-se a tipificação das condutas terroristas, acaba-se com a distinção entre terrorismo interno e internacional, aperfeiçoam-se as normas incriminadoras dos crimes relacionados com atividades terroristas, prevê-se entrada em território nacional para a prática de atos de terrorismo e alarga-se a punição dos atos preparatórios de terrorismo. Para além disso, adapta-se o ordenamento jurídico português à aplicação da lei no espaço para que, seja, quando estejam em causa, cometidos crimes fora do território nacional e prevê-se um mecanismo de articulação entre Estados de modo a prevenir e ou a superar conflitos positivos de competência. Reforça-se ainda a proteção das vítimas do terrorismo, que passam a ser sempre e inequivocamente consideradas vítimas vulneráveis e beneficiando do Estatuto da Vítima e das prerrogativas da Lei 4 de 2009 em matéria, nomeadamente, de adiantamento de indemnização. Com a presente proposta de lei, que queremos ser pacífica e merecedora de amplo consenso, o quadro jurídico nacional fica, pois, atualizado, à luz das disposições internacionais e europeias e completando-se, assim, a transposição da Diretiva de 2017-541, indo-se por esta via ao encontro das observações apresentadas pela Comissão Europeia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com a aprovação desta proposta de lei, o Estado português fica mais bem preparado, nas suas diferentes dimensões, para responder ao que dele se espera em termos de cooperação e para prevenir o combate ao terrorismo em todas as suas formas e manifestações. Nestes termos, a proposta que o Governo traz hoje a esta Câmara não trata o ou os agentes terroristas como inimigos do Estado porque não os despe de direitos, mas nem por isso vacila, como não pode vacilar um Estado de direito democrático, perante actos que constituem uma das mais graves violações dos valores universais e da dignidade humana, da liberdade, da igualdade, da solidariedade e do gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em que a União Europeia se funda. São atos causadores de vítimas inocentes e de sofrimento que não podem ser justificados por qualquer fundamento. A Diretiva 2017-541 afirma aqueles valores, liberdades e direitos no seu articulado. Esta proposta de lei, ao acolhê-los, conclui a articulação do direito interno com tal desiderato. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. A Sra. Ministra não tem pedidos. A Sra. Ministra não tem pedidos de esclarecimento, de forma que passamos à fase das intervenções. Tem, em primeiro lugar, a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as Sras. Ministras, Srs. Deputados. Esta iniciativa que o Governo apresentou e que hoje discutimos, a proposta de Lei 29, pretende completar, como aqui foi dito, a transposição da Diretiva 2017-541 do Parlamento e do Conselho relativamente à luta contra o terrorismo, substituindo e alterando as decisões quadro anteriormente aplicadas. Assim, altera-se a Lei de Combate ao Terrorismo, como outros instrumentos legais em vigor. A proposta de lei vai no sentido dos objetivos anunciados pela diretiva, de adaptar as leis da União Europeia em matéria de luta contra o terrorismo à evolução dessas próprias ameaças, estabelecer regras mínimas relativamente às definições e aos conceitos